UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Você está aqui na UFMG Educativa e esse é o Conexões, trazendo sempre cultura, ciência e cidadania nas ondas do rádio, de segunda a sexta, de 10 ao meio-dia, comigo, Luísa Glória. E hora de entrevista. A Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte ocorre desde 1998 e é considerada aí a maior manifestação popular de caráter social de Minas Gerais, uma das mais antigas do país. E como introdução para a 19ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte, começa amanhã a terceira jornada pela cidadania LGBT. E para a gente falar sobre o assunto, sobre os eventos, recebemos agora o coordenador do evento, Tiago Costa. Muito bom dia, Tiago. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio UFMG Educativa.
Bom dia a todos.
Tiago, LGBT vai além de uma sigla de identificação, é um movimento, é uma luta, não é isso, Tiago? Gostaria que você começasse falando um pouco pra gente sobre isso.
Sim, com certeza. É a identificação na medida de que a gente tem que se reconhecer e ter orgulho de ser quem é, mas é uma luta constante porque nos faltam alguns direitos que são garantidos à população de modo geral, e outros processos de exclusão. Então a gente tem que fazer esse processo de afirmação, de dizer que a gente tem orgulho e correr atrás e lutar para que os nossos direitos sejam respeitados.
Uhum. E como é que surgiu o movimento LGBT em Belo Horizonte? Fala um pouco para a gente aí desse histórico, quanto que ganhou força, como é que ele é?
Então, o movimento ele é antigo, assim, a parada ela tem 19 anos, mas já antes já havia outros movimentos. A Parada nasceu, na verdade, com a ALEM, que era a Associação de Lésbicas do Estado de Minas Gerais, que hoje está desativada não seguiu na frente da Parada depois de um tempo, e o Celos assumiu. E aí já são anos a gente à frente da Parada aqui de BH. No começo, a Parada, por exemplo, era só 50 pessoas, a primeira delas, com 50 pessoas, em volta de uma Kombi, fazendo barulho na Praça 7, e as pessoas com máscara, as pessoas estavam para esconder o rosto, porque elas tinham medo de serem reconhecidas e perderem seus empregos e coisas assim. Então, você vê a diferença de hoje, né, em que eu tenho um público estimado de 40 mil pessoas para sair na praça no próximo domingo.
Uhum. E pensando no grupo LGBT, Tiago, é um grupo só? Existe uma unidade aí nessa luta?
Então, são várias lutas dentro do grupo e em vários momentos a gente precisa se unir e em outros a gente precisa entender as especificidades de cada grupo.
Uhum.
A gente participa de conferências, a gente faz espaços, né, participa de espaços de discussão e de política pública de maneira conjunta. E tem muito essa situação de que a gente sabe, a gente precisa se unir, precisa estar junto e para lutar, tanto da pauta que é comum, quanto que às vezes algumas pautas que são de cada um dos grupos.
Fala um pouquinho pra gente dessas pautas, Tiago.
Então, a gente pauta o acesso à educação sem que seja a exclusão de pessoas e o combate à evasão escolar por motivo de bullying e outras situações, por orientação sexual e identidade de gênero. Falta uma vida mais digna para as pessoas trans e travestis, que aí vai desde a acesso à educação, saúde, respeito ao nome social, despatologização das identidades trans, respeito à nossa orientação sexual de um modo geral na sociedade, sem que a gente seja expulso dos locais, que isso ainda acontece, ou agredido pelo fato de demonstrar afeto, de estar com algum companheiro ou companheira, sabe? É importante, essas são algumas das pautas, por exemplo, que eu poderia te dizer.
Sim. Tiago, o tema da 19ª Parada do Orgulho LGBT de BH é democracia e respeitar identidade de gênero. Não nos apaguem com a política. Queria que você falasse um pouquinho pra gente aí o que, que isso quer dizer também, Tiago.
Então, esse tema a gente escolheu porque a gente está passando por um processo muito duro no Brasil e também localmente, em que os nossos direitos estão sendo ameaçados. A gente já conquistou eles aos poucos, mas aí tem um movimento muito forte tentando diminuir ou reduzir, como por exemplo, tentar fazer o Estatuto da Família e dizer que a nossa união não é família. O nome social, já há um decreto no âmbito federal para respeito dele, e já tem deputados, senadores fazendo um movimento para tentar desvalidar esse decreto.
Uhum.
E a gente viu isso na discussão, às vezes, dos planos de educação, em que, por exemplo, aqui em BH, eles apagaram qualquer referência à orientação sexual, gênero, no plano, inclusive, por exemplo, igual eu falei antes, no combate à evasão escolar por motivo de discriminação, sabe? É como se dissesse que não querem a gente, né, nas escolas, não importa se a gente sair, porque o ambiente escolar está sendo nocivo, está sendo mal para a gente. Então a gente está falando dessa pauta, que é o ataque aos nossos direitos, e da pauta das pessoas trans e travestis, porque é a nossa população, dentro da sigla, dentro das letrinhas aí, que é mais vulnerabilizada e que tem menos acesso aos direitos. Então a gente tem que aprender a respeitar a identidade de gênero dessas pessoas e garantir cidadania a elas, assim como a qualquer um.
Sim, e faz parte também da jornada, né, Thiago? 12º Prêmio Direitos Humanos e Cidadania LGBT. Que prêmio é esse aí? Fala pra gente disso.
Então, é um prêmio que a gente faz anualmente para poder reconhecer as iniciativas, pessoas, instituições que de alguma forma colaboraram e trabalharam para garantir os nossos direitos, a luta e o avanço assim, da pauta LGBT. E aí, nesse sentido, a gente vai fazer a entrega dele nessa próxima quinta, lá no Museu Abílio Barreto, às 19h. É uma cerimônia muito bonita, em que a gente homenageia iniciativas, por exemplo, como do TransENEM e do Transvest esse ano, que são cursos voltados à população trans para poder tentar garantir o acesso, o retorno à educação para essas pessoas. A gente está homenageando as personalidades que nos ajudaram a garantir alguns avanços, como o Fábio Mesquita, que foi coordenador do programa de DST AIDS por muitos anos, assim, dialogou e ajudou o movimento a avançar. Ou Maria Turci, que é subsecretária do Estado e que conseguiu, com toda a resistência institucional que ainda existe para que essas coisas aconteçam, instalar o Comitê de Saúde Integral LGBT no Estado, colocar ele para funcionar e começar a pautar o acesso e os direitos de saúde, por exemplo. Então fica o convite para quem quiser lá comparecer no Museu Abílio Barreto às 19h, nessa quinta, que é muito bonita essa cerimônia para a gente poder reconhecer quem nos ajudou aí no último ano.
Bacana. Vamos passar mais um pouquinho aí pela programação também, Thiago? Você já até citou aí, né, o Fábio Mesquita, ele participa do 15º Seminário Saúde e Visibilidade também, né? Fala pra
Isso.
gente desse, do seminário.
Ele vem para o prêmio e vai participar com a gente em Engrandecer a Saúde e Visibilidade, que já está na sua 15ª edição.
Uhum.
A gente sempre faz esse encontro para discutir saúde, e aí esse ano o tema é HIV e população em chave, assim. Porque hoje o estudo de HIV mostra que a infecção ela é generalizada, sim. Toda a população que faz sexo sem proteção é vulnerável, porém, ela tem acontecido de maneira mais significativa em alguns grupos. E nesse caso afeta os homens que fazem sexo com homens e os travestis. Então a gente tem que entender o que é isso, qual que é esse perfil de infecção e as formas de prevenção e de combate à doença. Assim, vai ser na Assembleia Legislativa, na sexta-feira, às 14h.
Certo. E abrindo a programação amanhã, tem a Mesa Redonda Educação e Diversidade, né?
Sim, sim. É importante a gente falar, e a gente mandou para vocês essa programação já da semana, mas a gente já está fazendo coisa na cidade
sim.
desde 16 de junho.
Assim. É o mês inteiro, né?
É o mês inteiro. Uhum. É uma jornada muito legal. Aconteceram exibição de filme, rodas de conversa, a gente passou por algumas atividades, por exemplo, com o Conselho Regional de Psicologia, é muito legal, com a UNA, com a UFMG, debatendo direitos, assim, o pessoal do direito da UFMG, é muito legal tudo que acontece. Mas aí amanhã, então, né, lá no Colégio Pedro II, que é uma escola estadual que fica na área hospitalar, em frente à Faculdade de Medicina, a gente vai fazer uma roda de conversa de educação e diversidade, e que aí dois alunos de cada um dos cursos, né, que atende a população trans, dois do TransENEM, dois do Transvest, vão nos falar um pouco de quais são as dificuldades e sofrimentos de uma pessoa trans no ambiente escolar, assim. A gente está tentando mobilizar professores e outras pessoas da comunidade escolar para poder ouvir e entender de que forma que hoje a escola expulsa essas pessoas. A grande maioria delas mal termina o ensino fundamental, né, o que dirá o ensino médio, e aí fica sem acesso a outros direitos que garantizam o mercado de trabalho.
E aí, Thiago, então, para a gente ficar por dentro de toda a programação, de todas as ações, as atividades do CELOS também, o que, que a gente pode fazer? A gente é seguir no Facebook?
Olha só, no Facebook, né, tá, a gente pode seguir a página do CELOS, que é o Curta CELOS, né, facebook.com/curtacelos, mas a gente fez esse ano em todas as redes sociais, no Twitter, no Instagram, no Facebook, um perfil @paradaBH.
Ah, legal.
Então, esse perfil paradaBH tem feito essas divulgações e conversando com a população de modo geral, e inclusive a gente está querendo muito divulgar e utilizar a hashtag paradaBH para as pessoas poderem usar e a gente ter acesso àquilo que elas estão compartilhando da parada. Então, às vezes, quem vem lá com a gente no dia, né, que domingo é a nossa parada, ela sai lá da Praça da Estação, começa a exibição dos shows ao meio-dia, e a gente está marcado para as 4 fazer a nossa caminhada, sair pelas ruas da cidade, colorindo a cidade de Belo Horizonte, mas usando isso, porque aí a gente consegue acompanhar e também ver a interação das pessoas, desse grupo grande que vai estar com a gente lá.
Maravilha. Thiago Costa, muito obrigada pela participação. Conte sempre aqui com a gente da UFMG Educativa, tá bom, Thiago?
Eu que agradeço e agradeço a parceria. A gente sabe que sempre abre espaço. Muito obrigado e tudo de bom.
Para vocês também, Thiago. Um abraço.
Outro.
E uma boa festa aí também, né, no domingo.
Venha com a gente, vem no sábado. No domingo vamos lá na parada.
Com certeza, a gente se encontra lá, tá bom?
Tá certo.
Então até mais. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Tá, e você ouviu a entrevista com o coordenador do evento, né, que é a terceira jornada pela cidadania LGBT, Thiago Costa, junto com a 19ª Parada do Orgulho LGBT de Belo Horizonte. A jornada, como o Thiago disse, né, assim, tem uma programação que começa amanhã e termina no domingo, mas na verdade já está rolando aí desde o dia 16 de junho, nesse último mês todo aí, programação extensa, mas então o final dessa programação, né, que termina na Parada do Orgulho LGBT, amanhã, né, a partir das 13h, aí tem amanhã, tem quarta, quinta, sexta, sábado e no domingo a parada com concentração a partir lá de 11h, meio-dia, né, na Praça da Estação. Mais informações, toda a programação e também para seguir aí, né, todas as ações, as atividades dos CELOS, tem o Facebook www.facebook.com/curtacelos. Lembrando que CELOS é com dois L's, C-E-L-L-O-S, Curta CELOS. E a dica que o Thiago deu para a gente, né, em todas as redes sociais, tem o perfil ParadaBH, que é divulgando aí também todas as atividades desse ano, e para a gente usar a hashtag aí ParadaBH, não só para divulgar aí nossas fotos também, mas todos os assuntos relacionados, ok? 10h50, a luta é grande e a luta continua, e contem sempre aqui com a gente da UFMG Educativa. Vamos seguindo.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.